Falando de Livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com o Adriano Messias, que é mineiro, de Lavras, escritor, tradutor, jornalista, e se graduou em letras e em jornalismo, é mestre em comunicação, com ênfase no cinema, é professor universitário e pesquisador em São Paulo. Além disso, ele viveu um tempo nos Estados Unidos, onde descobriu o atentado do World Trade Center para os jornais impressos mineiros. Ele é escritor de livro infanto-juvenil, tradutor de livro de comunicação, sobretudo os livros da Universidade de Navarra, na Espanha, para a língua portuguesa. E é também autor da série Contos para Não Dormir, contendo 7 livros diferentes. A gente vai conversar aqui com o Adriano sobre O Telefone Sem Fio, Aventuras do Boneco de Gengibre. É só um mote para a gente conversar sobre esse monte de coisa que o Adriano faz e fez. Bom dia, Adriano!
Bom dia, Rosalie. Bom dia, ouvintes da UFMG Educativa. É um prazer estar aqui com você, tá bom?
Então, grande prazer também esse vasto currículo que você tem no mundo das letras e no mundo das escritas. Eu estava vendo o seu blog, você fala que escrever é para quem tem isso como dom, né?
Uhum.
Como é que começou tudo isso, Adriano?
Ah, Rosalie, aquelas histórias que eu acho que todo escritor conta de alguma forma, a gente começa quando é menino, não é mesmo?
Uhum.
Então, assim, se é de menino que a gente torce o pepino, acho que eu torci os pepinos certos, porque eu lia muito, eu gostava de histórias de assombração, eu gostava muito de escrever, eu acho que eu fui bastante estimulado a isso, e o desejo de ser escritor, ele foi mesmo, assim, enraizado quando eu tinha lá meus 12 anos, eu pus na cabeça que eu queria escrever. E hoje eu sou exatamente aquilo que eu queria. Ser escritor é muito bacana.
Que delícia isso, né? Essa coisa que a gente começa lá de criança e que consegue levar e levar com sucesso, né?
Pois é, sou bastante contente com o recebimento que meus livros têm, a recepção. São livros que fazem muito sucesso na área educacional, entram bastante em escolas, sobretudo estes da Positivo, que são especialmente voltados para crianças menorzinhas, que ainda estão na fase inicial de letramento.
Sim.
Então eu tenho bastante retorno com esses livros.
Que é justamente a fase que a gente deixa semente, né? Eu tenho uma sobrinha que fala, eu vou ser escritora também.
Uhum.
E é por aí, né?
E eu encontro vários leitores de livros meus que também falam isso, um pouco pela influência da minha literatura. Isso me dá uma gratidão muito grande, né? Eles falam, eu também quero ser escritor um dia. E por que não? Eu também quis, eu me tornei escritor e é uma profissão muito bacana.
Sim. Me conta aí, o que é que você lia quando era criança?
Nossa, eu lia de tudo, sabia? Mas eu gostava em especial de histórias de assombração, de histórias de mistério, de alguns romances assim policiais, quando eu tinha assim mais fôlego, né? Já estava lá com meus 10, 11 anos. E eu gostava também de livros que tivessem senso de humor.
Uhum.
Então eu acho que eu junto hoje na minha literatura um pouco o senso de humor com a brincadeira do terror e eu entro um pouco nesse universo do fantástico. Eu gosto bastante de circular por aí.
Sim, legal. Antes da gente falar desses livros da Positivo, você escreveu a série Contos para Não Dormir, que é só sobre terror e essas coisas assim, né? Histórias assombradas em volta do fogão a lenha.
Isso, esse é o primeiro, né? Mas o livro já está no quinto, a gente está fazendo o sexto volume já, e assim, é uma série que vende bastante, assim, ela é muito bem recebida nas escolas, nos programas de governo, e são sempre histórias de assombração, tem um personagem principal que passa por todos os livros, e a cada livro ele está um ano mais velho, é um adolescente chamado André, e ele, a história se passa em Minas, inclusive, todos os livros... Tem um enredo mineiro, com causos mais ou menos mineiros, mas que na verdade eu invento muita coisa.
Então, essa coisa do fogão, dessa coisa do fogão a lenha é bem mineira, né?
Ah, isso é bem mineira, coisa assim de meus avós, eu me lembro muito das experiências no interior, né, na região de Lavras, então por isso eu trago muito do meu imaginário pessoal e coloco nesses livros.
Agora você também tem essas histórias mal-assombradas do Caminho Velho de São Paulo e as histórias mal-assombradas de Portugal e Espanha, você que é tradutor isso. Também de português, espanhol para o português, o inglês para o francês.
Uma mistura aí de idiomas. Eu trabalho como tradutor na área de literatura, inglês, francês, espanhol. Tenho algumas obras bem assim interessantes, também faço tradução acadêmica. Porque a gente não consegue só ser escritor. Todo mundo sabe dessa história em que o escritor ele é um pouco articulado com outras áreas afins. Então eu sou escritor, tradutor, né, faço doutorado. Então, assim, eu meio que deslizo por essas áreas o tempo todo.
É muita coisa, Adriano.
é muita coisa, eu fico o dia inteiro por conta, né?
É verdade.
Mas é muito prazeroso, é muito prazeroso. Senão não, a gente não estaria também fazendo.
É verdade.
É muito gostoso fazer o que gosta, né? Não é, Rosalina?
Com certeza, eu também faço o que eu gosto aqui nesses meus bate-papos diários, com tanta gente diferente e com tanta coisa legal que a gente vai descobrindo, né? Tem muita coisa boa sendo produzida.
Muito bom, hein?
É, muito bom. Feliz. Vamos falar do telefone sem fio, então, que é uma brincadeira de criança, é uma brincadeira meio recorrente, que você brinca exatamente com a linguagem e a expressão.
Isso, o Telefone Sem Fio, ele é um livro que eu criei a partir da minha paixão também por bichos, por zoológicos.
Uhum.
Então eu lembrei aqui do Zoológico de São Paulo, que é um lugar muito agradável. Eu inventei então uma história de um elefante que queria um amendoim e, para ele poder explicar, ele causou uma série de mal-entendidos, um bicho ia entendendo outra coisa, ia falando outra coisa para outro bicho. Então a girafa entendeu diferente, o macaco diferente. É uma brincadeira que eu acho que tem a ver com a faixa etária a qual o livro se destina, sabe?
Uhum.
E as ilustrações são muito belas, foram feitas pelo Rogério Coelho, então acho que é um casamento muito, muito bonito de texto e imagem neste livro da Positivo.
É, e é legal que está na série Confabulando, né, da editora Positivo, que tem essas coleções específicas que mais ou menos orientam os professores e os pais também para cada coleção dessas, né?
É verdade. É isso mesmo, essa coleção ela se destina sobretudo para crianças menores, que ainda estão começando a alfabetização, letramento, e são textos assim, mais, apesar de elaborados, são textos mais simples, que brincam muito com rimas, bem dentro da expectativa que se tem para com essas crianças.
Uhum. E o outro que eu tenho aqui nas mãos, que é As Aventuras do Boneco de Gengibre, também é uma história super gostosa, que é que você fez ela com forma de teatro, né?
Exatamente, até porque existe uma certa carência na literatura infantil de textos que tenham um formato teatral para que a criança comece também a ter contato com outro tipo de construção narrativa.
Uhum, outra linguagem.
Então, a minha intenção foi essa, foi trabalhar com uma história do imaginário popular, sobretudo europeu e inglês, como eu menciono,
uhum.
E também trabalhando um pouco essa construção cumulativa, que também a criança mais novinha gosta tanto. Então, um bicho que sai correndo atrás do bonequinho, daqui a pouco tem outro bicho, daqui a pouco tem outro bicho. As crianças adoram isso, fazem uma fileira de bicho e elas vão decorando. Isso ajuda um pouco na construção, né, interna de mundo delas. Acho isso muito importante.
Sim. E é legal que você trabalha, como o texto está com formato de teatro, né? Você trabalha com as rubricas, que são aquelas...
Sim.
Que é aquelas sensações ou o que vai acontecer, né? Não
Isso.
propriamente no texto, mas é uma coisa que está fora, mas que está junto, não é?
Exatamente. A ideia é mesmo que a criança possa ter um contato com a linguagem teatral. Não é que o texto caia como uma luva ou algo pronto.
Sim.
Acho que o texto ele dá margem para muita criação dentro de uma sala de aula, por exemplo, e cada um pode fazer a sua maneira. Mas é mesmo para a criança ver, olha, existe uma outra forma, poxa, tem rubrica, por que está em itálico, por que não está, olha, o nome do personagem vem aqui à esquerda.
Separadinho,
Sim, é um estímulo também ao teatro, não é? E a, sua linguagem, e a linguagem teatral, que eu acho que são tão importantes.
A meninada adora fazer isso, né? Na escola, a professora pode ter um tempinho e vamos representar essa história e tal, né?
Isso, eu já vi algumas representações desse meu livro, apesar dele ter sido lançado na virada do ano, né?
Uhum.
Mas já houve algumas representações e os resultados são bem interessantes mesmo.
Então, você fez aqui o seu mestrado em cinema e você também foi diretor de teatro, foi ator...
Na verdade,
você tem
uma passagem rápida da minha vida em que eu trabalhei com teatro e agora também tenho pensado em voltar a fazer alguma coisa, mas mais como autor mesmo, como escritor de peças. E eu acho que ficou um pouco essa marca, assim, né, do teatro na minha vida, e eu entrei com essa proposta das Aventuras do Boneco de Gengibre.
Acho
que foi, assim, uma lembrança, né, de coisas bacanas que eu já fiz, e acho que isso sempre retorna na nossa vida de alguma forma, e foi o caso desse livro.
Então, quando a gente tem uma vida muito rica e diversa, não é? A gente tem repertório para recontar isso tudo, né? E é isso mesmo que a gente quer para as crianças, que elas tenham uma diversidade de experiências para poder construir a sua vida muito melhor. E acertar mais quando for escolher a profissão e etc.
É isso mesmo. Eu acho que a contribuição do escritor também reside aí, de dar à criança visões sobre possibilidades de desenvolvimento cultural, de você escolher um caminho, vários caminhos, e falar, poxa, aqui tem alguma coisa legal. Então, vai ser escritor, vai fazer teatro, vai estudar línguas. E o escritor também tem, principalmente no nosso país, que sempre foi tão carente, sobretudo nas décadas passadas, de uma formação literária mais sólida nas escolas, o escritor tem um papel muito importante, né? E para mim isso é muito evidente.
É isso mesmo, eu concordo com você. Adriano, não tem mais coisa chegando por aí? Mais livro para sair?
Tem vindo pela Positivo um livro que está uma gracinha, que se chama Era Lobisomem Mesmo. É um livro para crianças também, na faixa de 4 a 6, 7 anos, que brinca um pouco com aquele lusco-fusco que a criança adora de foi verdade, não foi, será que tinha lobisomem, será que não tinha, um menino que está dentro da casa com a família numa noite de lua cheia, e aí lá da colina ele vê uma sombra descendo e a sombra rodeia a casa.
Não conta tudo, não conta tudo.
Não, só conta do início, aí fica todo mundo brincando naquela coisa, se é, não é lobisomem. E aí vai acontecer muita coisa. Esse é um livrinho que está vindo pela Positivo, deve sair esse ano ainda.
Ah, que legal. Muito bom, Adriano. Continue aí nessa sua produção meio que desenfreada, com muita coisa pra gente, tanto pras crianças quanto pras crianças grandes também, né? Coisa mais séria que você escreve também.
É, e somos todos crianças grandes, não é, Rosalita?
Também acho.
Porque todos a gente não entenderia também um pouco do universo das crianças pequenas. Então, que bom que a gente pode, né, ser criança o tempo todo, dentro da nossa maneira. E eu agradeço muito a participação.
Não, eu que agradeço aqui, esse bate-papo nosso. Essa casa é sua, afinal de contas, você é uma cria da UFMG, né?
Ah, também, né, com certeza. Eu adoro a UFMG, a rádio de vocês é fantástica. E esse programa Universo Literário, ele é muito importante, porque a gente precisa de falar de literatura sempre. E se falar todo dia, por que não? Melhor ainda. Parabéns aí pela sua proposta, viu, Rosalie?
É isso, a ideia da gente é essa mesmo. Eu acho que é tão rica a literatura e traz tanta coisa boa que a gente quer realmente difundir e divulgar e convidar as pessoas também a participar com a gente. É isso.
Com certeza, a gente podia falar o dia inteiro de literatura. Então, um programa que fala todo dia, poxa, já é muita coisa, né? Faz muita diferença, pode ter certeza.
Adriano, super obrigado por conversar com a gente aqui. Tá bom?
Imagina, Rosalie, eu agradeço, tá? Agradeço os ouvintes e sucesso sempre, tá? Que venham muitos escritores pela frente para você bater papo.
Isso mesmo. Então vamos lá. Um grande abraço.
Ah, beijão, Rosalie.
Tchau. Tchau. Eu conversei com o Adriano Messias, que é mineiro, aqui cria da UFMG, ele mora hoje em São Paulo. Faz coisa demais na área da escrita, da literatura, traduz livros de comunicação, do cinema, do teatro. Tem aí O Telefone Sem Fio e As Aventuras do Boneco de Gengibre, dois livros lançados pela editora Positivo, é uma editora de São Paulo, de Curitiba, mas você encontra na internet. O Adriano também tem um blog, que é adrianomessiasescritor.blogspot.com. Então, se você quiser ficar mais ligado nas coisas que o Adriano anda fazendo, com certeza no blog dele vai ter sempre novidades.
Falando de livros.